Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 24 de janeiro. Lá fora hoje, 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zuber Al-Tayeb. Vamos começar a prover as notícias a esta hora. A Presidente Trump reuniu-se com dirigentes de empresas automóveis. Diz que produção deve permanecer nos Estados Unidos. A Rússia, a Turquia e Irão concordam em formar mecanismo para supervisionar cessar-fogo na Síria. Primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e nesta primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Jurista brasileira que investiga corrupção tinha planeado falar nas jornadas parlamentares da UNITA. Não foi isso que aconteceu.
A jurista brasileira Diel Menezes não conseguiu entrar em Angola por lhe ter sido negado o visto de entrada.
Em Luanda, a juventude discute participação política.
Quando o Estado começa a reprimir, tão logo se sai de um estado de guerra como nós passamos, as pessoas retraem-se.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Temos uma reportagem sobre uma disputa de um prédio em Cabinda. Fique connosco com a Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais com a ajuda do Amâncio Miguel.
O presidente americano Donald Trump reuniu-se hoje com os presidentes de três grandes construtores automóveis americanos, pedindo-lhes para expandir as suas fábricas dos Estados Unidos e não no estrangeiro. Trump reuniu-se na Casa Branca com os executivos da Ford, General Motors e Fiat Chrysler no segundo dia de conversações com líderes da indústria americana para defender a criação de mais postos de trabalho nos Estados Unidos. Trump advertiu aos empresários que o Congresso poderia aprovar a sua proposta de criação de um posto alfandegário substancial, possivelmente de 35%, para as companhias americanas que fabricam seus produtos no estrangeiro, exportando-os para os Estados Unidos.
A Rússia, a Turquia e o Irão acordaram hoje mecanismos para a monitoria do cessar-fogo na Síria, no final de conversações de paz em Astana, a capital do Cazaquistão. Os três países mediadores reiteraram que a guerra síria de cerca de seis anos, não terá uma solução militar e que as negociações, seguindo as diretivas das Nações Unidas, são o único caminho para a paz. Os três países reiteraram igualmente a necessidade de uma oposição conjunta contra os grupos militantes Estado Islâmico e Frente Nusra. Nas negociações que terminaram hoje em Astana, os representantes do governo e dos rebeldes não tiveram contacto direto, tendo comunicado através dos mediadores. O novo cessar-fogo foi negociado pela Rússia, Turquia e Irão em dezembro e foi em grande medida observado. Uma nova ronda de negociações vai-se realizar no dia 8 de fevereiro em Genebra, na Suíça, sob liderança do enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura.
O Tribunal Supremo do Reino Unido decidiu hoje que a primeira-ministra britânica Theresa May precisa da aprovação do Parlamento antes de oficialmente iniciar o processo de saída da União Europeia. A mais alta instância jurídica britânica rejeitou o argumento do governo de que May poderia simplesmente usar o seu poder executivo, conhecido como prerrogativa real, para invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa da União Europeia e iniciar 2 anos de negociações para a saída do Reino Unido do bloco. No entanto, o Tribunal rejeitou argumentos de que as Assembleias Britânicas Regionais na Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales devem concordar antes do início das conversas formais de saída.
Pelo menos 7 polícias foram mortos em resultado de uma enorme explosão numa pequena localidade próximo da capital da Somália. A explosão ocorreu numa base utilizada por unidades da Força Policial Somali, na localidade situada a cerca de 30 km para ocidente da capital. O presidente da Câmara da localidade indicou que uma bomba tinha sido escondida por militantes da Al-Shabaab que tinham atacado na segunda-feira o mesmo local.
Na República Centro-Africana, 2 milhões de pessoas, quase metade da população daquele país, enfrenta a fome devido à redução do financiamento do Programa Mundial da Alimentação. A redução dos donativos para aquela agência da ONU pode apenas... O melhor implica que ela pode apenas prestar assistência a cerca de 600 mil pessoas, a maioria das quais necessitadas de ajuda. Com as crises mundiais competindo para o financiamento de doadores, o Programa Mundial da Alimentação está a reduzir a quantidade e frequência dos alimentos que fornece em África.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com as jornadas parlamentares da UNITA a terem lugar em Luanda, onde o poder local e a transparência estiveram em análise. Mas o dia 2 ficou marcado pela notícia de que as autoridades angolanas negaram um visto de entrada a uma jurista brasileira envolvida em investigações à corrupção no Brasil, investigações essas que têm ligações à Angola. Manuel José.
A jurista brasileira Diel Menezes não conseguiu entrar em Angola por lhe ter sido negado o visto de entrada pelas autoridades migratórias angolanas no Brasil. Diel Menezes foi convidada pela UNITA para falar sobre transparência e combate à corrupção, experiência brasileira do projeto Contas Abertas ligada ao escândalo Lava Jato, com algumas ramificações em Angola. Menezes entrou via Skype para explicar como os brasileiros conseguiram levar as barras da justiça vários governantes do seu país envolvidos em escândalos de corrupção. De Cabo Verde veio o membro do partido MPD, Lourenço Lopes, que trouxe experiências do seu país em matéria de boa governação e poder autárquico.
Cabo Verde deu passos importantes desde a independência, passando pela democratização do país. Setores importantes como o Estado de Direito Democrático, o reforço das nossas instituições democráticas, da descentralização do poder local e, nisto tudo, a participação dos cabo-verdianos da sociedade civil tem sido muito importante, não só no mero exercício de voto, mas participando igualmente na tomada de decisões importantes para o funcionamento da democracia.
Lourenço Lopes considerou o modelo cabo-verdiano sobre autarquias e poder local adequado para ser seguido por Angola.
O poder local é uma das mais emblemáticas experiências da democracia cabo-verdiana. Hoje nós temos 22 municípios no país. As populações reconhecem o papel que o poder local tem desempenhado na melhoria da qualidade de vida das populações, na integração dos concelhos das ilhas e das regiões no contexto nacional de desenvolvimento de Cabo Verde, e há uma crescente valorização e afirmação do poder local no quadro, na arquitetura de poder em Cabo Verde.
O líder do grupo parlamentar da UNITA enfatizou em como as autarquias poderiam ajudar na resolução de vários problemas de cidadania dos angolanos.
A cidadania, principalmente porque no âmbito do exercício parlamentar temos o cumprimento do plano de tarefas que deve ser terminado até ao fim do mandato. Este plano de tarefas tem a aprovação da lei do poder local e a lei das autarquias como uma das questões essenciais não realizadas. Com mais cidadania faremos uma Angola melhor, uma Angola mais envolvida, uma Angola com água, com luz, uma Angola com legitimidade de quem nos governa no âmbito local.
As jornadas parlamentares da UNITA encerram amanhã, quarta-feira, com a abordagem do tema Angola, a sucessão ou alternância, que terá como protetor o antigo primeiro-ministro angolano e membro do Biro Político do MPLA, o jurista Marcolino Moko. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para a Huila, onde há uma crise na liderança do segundo maior partido da oposição, a Casa CE. Divergências entre o atual secretário executivo, Adalberto Cachiungo, e o seu adjunto, Manuel Engombe, estarão na base da crise que, segundo apurou o nosso correspondente Teodoro Albano, já se arrasta desde o último trimestre de 2016. Teodoro.
Adalberto Cachiungo é acusado pelo seu colega na liderança da coligação de má gestão. O assunto terá levado mesmo a direção central da coligação a suspender temporariamente as funções de Adalberto Cachiungo, tendo sido criado na sequência uma comissão de gestão liderada por Manuel Engombe. Contactado pela Voz da América, o porta-voz da coligação na Huila, Alfredo Mendes Panzo, confirmou a crise, mas valorizou a mesma considerando uma situação normal em democracia. Alfredo Mendes Panzo rejeitou que se esteja perante uma divisão interna e garantiu que o problema deve conhecer solução numa reunião do Conselho Presidencial da Coligação aprazado para esta quinta-feira na capital do país.
E é pacífico, não há divisão, ninguém quer retirar-se da coligação, os que apoiam o companheiro Cachungo, que tem que ser assim, e os que apoiam o companheiro Rengombe também dizem que isto está mal. É pacífico. A reunião de quinta-feira do Conselho Presidencial da Casa CE terá muito ênfase à questão Ilana.
Uma fonte da coligação adiantou ainda a Voz da América que, para liderar a aliança partidária na Huila, nas eleições de agosto, Abel Chivo Cuvuco deverá indicar uma outra figura. Apesar da crise de liderança, Alfredo Mendes Panzo garante que os objetivos da Casa CE na província em relação às eleições estão intactos.
E o desafio é ganharmos a Huila a três deputados.
Em Angola, cada província representa um círculo eleitoral que elege para o Parlamento 5 deputados, sendo os atuais 5 da Huila eleitos pelo MPLA. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Regressamos a Luanda, onde realizou-se um encontro da Plataforma Juvenil de Cidadania para discutir a participação dos jovens no processo político angolano. O encontro ficou marcado pelo facto da mesa redonda não se ter podido realizar na sede da União dos Escritores de Angola, como estava programado. O Coco Mukuta tem os pormenores.
Panza Hanza, um dos preleitores da mesa redonda, afirmou que uma das razões da não participação da juventude nos espaços públicos é a repressão que o governo adota como medida para quem pensa de forma diferente. Panza apela à juventude a insistir na participação.
Não é só proibição. O nosso Estado é repressivo, agride, prende, bate, mata. Caçula e Camulinga estão mortos, o Ganga está morto. Portanto, esses são maus sinais. São maus sinais, e especialmente de um país que viveu quase 30 anos de guerra. Então, as memórias de sofrimento e tipo, do retrocesso das coisas más ainda estão vivas. Quando o Estado começa a reprimir, tão logo se sai de um estado de guerra como nós passamos, as pessoas retraem-se.
Cisaltina Cutaia, outra pré-eleitora, diz que a falta de oportunidades leva com que, em Angola, os jovens não têm espaço público.
Mas essa questão mesmo da falta de espaços independentes para que os jovens possam efetivamente falar dos seus problemas e falar de estratégias e das coisas que realmente lhes preocupam enquanto membros dessa sociedade.
A mesa redonda, organizada pela Plataforma Juvenil de Cidadania, estava marcada para a sala de eventos da União dos Escritores Angolanos, mas acabou sendo realizada no pátio, alegadamente por decisão do presidente Carmo Neto. Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil de Cidadania, promete responsabilizar Neto.
Nós vamos responsabilizar a União dos Escritores Angolanos. Nesse momento já contactei os meus advogados. Portanto, nos próximos dias vamos responsabilizar a União de Escritores Angolanos, não é? Há uma responsabilidade civil que tem que se ver.
Em conversa com a Voz da América, o presidente da União dos Escritores Angolanos disse ter pedido desculpas aos organizadores porque, na verdade, a organização está a melhorar as condições da sala de eventos.
Foi aceito, o pedido do arrendamento da sala, mas prontamente nós dissemos que houve alguma irregularidade da pessoa que terá recebido a documentação, na medida em que nós estávamos a tratar de melhorar o novo espaço.
A atividade contou com a presença de jovens da sociedade civil, ativistas e políticos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Continuamos a falar da juventude. A UNITA e o MPLA em Malanje elogiaram o papel da juventude no atual processo do registro eleitoral. Isaías Soares.
O secretário provincial, o Galo Negro, Mardanês Agostinho Calunga, afirmou que a juventude continua a ocorrer os postos de registro eleitoral.
Pois, embora ainda notamos certas irregularidades, o caráter da mobilidade das brigadas, a falta de aviso prévio aos nossos fiscais, e aqui é uma nota positiva, é a aderência que a juventude está a mostrar.
Calunga, no termo de uma deslocação ao município de Cacuzo, onde impulsou o novo representante na localidade, o número 1 do MPLA, Norberto Ferdão dos Santos, disse que os jovens filiados na sua organização juvenil são exemplares na segunda fase do registro eleitoral em todos os municípios de Malanje.
Estes novos jovens são aqueles que em 2012 tinham 13 anos e hoje estão ali a ocorrer ali naquela fila aí para se registrar. É um bom sinal.
As organizações enquadradas no Conselho Provincial da Juventude desdobram-se em campanhas de mobilização e sensibilização da população no município sede para o cumprimento do dever cívico que antecede às quartas eleições gerais. 2.000 jovens estão mobilizados no processo encabeçado pela Direção Provincial da Juventude e Esportes, que na ótica do seu titular, Fernandes Cristóvão, o grupo-alvo é a própria juventude.
O CPJ tem estado assumindo o papel de liderança no processo de mobilização dos jovens, da população em geral, no sentido de que possam aderir, primeiro, na atualização do registro eleitoral e depois no registro para aqueles que pela primeira vez poderão efetuar este registro. Esta é a tarefa mais importante para o país.
Diretor Provincial da Juventude e Desportos em Malanje, Fernandes Cristóvão, o Fórum Angolano de Jovens Empreendedores, esteve no bairro Laquizanga, norte desta capital, onde mobilizou centenas de jovens e adultos para a atualização e registro eleitoral dos habitantes da circunscrição. Isaías Frazes Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Agora aqui duas notícias de caráter económico. O Banco Nacional de Angola diz que conta receber este ano assistência técnica americana ao nível da supervisão bancária e prevenção de branqueamento de capitais para recuperar a confiança do sistema financeiro internacional e o acesso a dólares. A informação foi transmitida hoje pelo governador do BNA, Walter Felipe, que afirmou que só com assistência desta natureza será possível aos bancos comerciais angolanos, e citamos, resgatar a reputação para com os bancos correspondentes e com isso ter acesso a divisas. Entretanto, o Fundo Soberano de Angola divulgou hoje que vai investir 180 milhões de dólares no projeto de construção do primeiro porto de águas profundas em Cabinda. No comunicado de imprensa, o presidente do Conselho de Administração do Fundo, José Filomeno dos Santos, disse que este projeto prevê a criação de mais de 20 mil postos de trabalho. Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos responder a uma questão. O que é que o primeiro-ministro turco quer do presidente Nyusi? Fique connosco para ouvir os pormenores. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7 e na internet voaportugues.com. E não se esqueça, se nos quiser mandar um vídeo ou uma foto, ou se tiver alguma informação para nos passar, pois use o WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para o norte, para Cabinda, onde o antigo secretário da Administração, Finanças e Logística do MPLA, naquele território, João Zau, trava agora uma batalha judicial com o partido no poder sobre a posse e propriedade de um imóvel localizado no centro da cidade. O José Manuel explica.
João Zau diz que o imóvel foi confiscado pelo Estado através da Lei de Confiscos em 1981 e transferido para o seu domínio em 1991 por um despacho da Comissão Nacional da Venda do Património Habitacional do Estado. O MPLA diz que o edifício é seu, mas o partidário defende-se afirmando ter pago na totalidade o valor da sua compra. O litígio foi levado para o Tribunal Provincial de Cabinda, onde, apesar do MPLA não ter apresentado provas, a decisão tarda a chegar.
Em 2016, no primeiro semestre, pedi aos meus advogados para que fornecessem os nomes das testemunhas para poderem dar continuidade ao processo. Foram fornecidos os nomes e até cá tenho estado a aguardar, portanto, a marcação de uma nova audiência. Nessa audiência, a verdade, não apareceu lá nenhum documento em como o MPLA é o dono do edifício, pertence ao edifício, portanto, nenhuma prova apareceu.
João Zau diz não ter dúvidas de alguns membros do partido pretender o imóvel em nome do MPLA. O partidário acusa a governadora de Cabinda, Aldina Matildes da Lomba Catembo, de estar por detrás desta situação e de usar a prepotência e abuso do poder para esbulhar bens de cidadãos.
Eu estou muito agitado, não estou bem. A da Lomba quer que nós todos falecemos, morremos, para depois ele se apoderar de assalto o edifício. Eu também sou diabético, conforme eu ando, não sei. Neste momento que estou a falar, antes de ontem, faleceu a minha filha de 27 anos, doente há mais de 10 anos, fora do país, no Congo Brazzaville. Nem tem dinheiro para poder trasladar o corpo de lá para aqui. Mas por quanto se a minha empresa estivesse a trabalhar, se não fosse essa injustiça, eu teria dinheiro para poder custar despesas de transação do corpo. Veja o tamanho da arrogância, de abuso do poder, de prepotência da camarada Aldina Matilde Lomo Catembo.
Apesar de não gozar de boa saúde, João Zau diz que vai lutar até as últimas consequências e poder realizar nos próximos dias uma vigília no recinto do Partido dos Camaradas em Cabinda para pressionar a emissão da CISA.
Se não reembolsar, estaremos na sede do partido. Até que vão nos matar todas as nossas três famílias, os três sócios, ou ir nos colocar na cadeia. Vamos ir lá, porque eu prometi.
Tentamos sem sucesso ouvir o segundo secretário provincial do MPLA, Arturo do Carmo Manuel. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Na página desportiva, vamos diretamente para o Gabão, onde hoje temos dois grandes jogos em perspectiva na Taça das Nações Africanas, no, portanto, CANA 2017. No grupo C, hoje temos Marrocos, Costa do Marfim e Togo, República Democrática do Congo. Tudo em aberto neste grupo. O Congo tem 4 pontos, Marrocos tem 3, Costa do Marfim tem 2 e o Togo tem 1. O que é que isto significa, pois? Significa que Costa do Marfim hoje tem que bater Marrocos, que com um empate passa. Togo tem que ganhar, bater o Congo e esperar que Marrocos ganhe contra a Costa do Marfim. Vamos ver. Ontem, a Argélia, um dos favoritos, foi à vida. Empatou com o Senegal a 2 golos, quando tinha que ganhar e, para além disso, empatou com uma equipa secundária do Senegal, que, já apurada, fez descansar todos os seus principais jogadores. O treinador da Argélia, o belga Georges Leekens, demitiu-se. A Tunísia derrotou o Zimbábue 4-2. Senegal e Tunísia passaram, juntando-se assim ao Burkina Faso e Camarões. Tudo a falar francês neste CANA 2017, portanto. Vamos agora falar do ténis, do Campeonato Aberto da Austrália, que está já na segunda semana, para falar de Venus Williams. Ontem passou às meias finais, batendo Anastasia Pavlyuchenkova. E aos 36 anos de idade, Venus Williams tornou-se na tenista mais velha de sempre a estar nas meias finais do Aberto da Austrália. Aliás, este parece ser o torneio de velhotes nos masculinos. Roger Federer, de 35 anos de idade, qualificou-se também para as meias finais do torneio. Vai agora defrontar o seu compatriota suíço, Stanislas Wawrinka. Cidadãos da Gâmbia que se haviam refugiado para Bissau em consequência da tensão política pós-eleitoral da Gâmbia começaram agora a regressar ao país, conforme nos diz o Lassana Kassama.
Lassana Mané, uma criança de 9 anos cuja mãe se refugiou para Casamance, região sul do Senegal, manifestou à Voz da América o seu interesse em voltar ao seu país desde que haja estabilidade efetiva.
Se quer acabar lá.
Se quer acabar, não vai.
Enquanto isso, originária da Guiné-Bissau, a exato 30 anos de idade, está ainda apreensiva em regressar à Gâmbia, Contudo, deseja voltar a partir do momento em que a estabilidade volta a reinar naquele país africano, onde passou os seus últimos 29 anos.
Não pensa bem, não pensa riba mais lá. Só para se entender ali, passou o tambocado. Para ver alguém que se viu coisa limpa, mas depois de que lá, alguém mistério riba mais.
Uma referência ainda a destacar sobre os deslocados da Gâmbia é que, de acordo com informações disponíveis, o Comitê de Apoio e Assistência aos Gambianos que entraram no país está a operar na fronteira norte da Guiné-Bissau com o vizinho Senegal, concretamente em São Domingos, cidade onde foram registados mais 1000 refugiados. Refugiados que, entretanto, já estão a regressar com os próprios meios para a Gâmbia, isto depois do sistema da ONU ter disponibilizado o apoio e de ter lançado apelo de regresso a casa para os que querem. Mulheres e crianças constituem, por outro lado, a maioria dos gambianos que deram entrada e que ainda estão no país. Aliás, no terreno, conforme ao que apuramos, falando com os deslocados que ainda se encontram no território guineense e que têm base parentesco na Guiné-Bissau, muitos não se sentem seguros para voltar agora, mesmo com a partida do presidente cessante Yahya Jammeh. É caso de um adolescente de 17 anos, Bakar Kassama, que habitava em Serra Kunda, a segunda maior cidade gambiana.
E não pensava. Se guerra acabava, não pensava, mas se guerra acabava, digo na África.
Muitos gambianos apreensivos estão ainda em Bissau, esperando a clarificação da situação política na Gâmbia, mesmo com a retirada de Yahya Jammeh e a investidura de Adama Barrow, vencedor das últimas eleições presidenciais. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassama. Esta é a Voz da América. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão aqui em Washington, 12 horas 26 minutos. Começamos dentro de 4 minutos a segunda meia hora. Chamamos já a atenção para reportagens que vamos ter de Moçambique. Vamos falar da economia moçambicana, mas mais importante que isso, vamos falar da visita do primeiro-ministro, do presidente da Turquia, Recep Erdogan, a Maputo. Ele teve conversações com o presidente e nós vamos ter uma reportagem a explicar o interesse de Erdogan em Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Até lá vamos ficar com a música de Carlos Buriti, que nos vai explicar, ou falar, ou cantar sobre a Jingonça de Macaco.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de janeiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, presidente Trump encontra-se com executivos da indústria automóvel americana, Rússia, Turquia e Irão concordam em supervisionar cessar-fogo na Síria. No Iraque, nova ofensiva contra a cidade de Mosul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana, Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Paque Sabeira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou então para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje a técnica temos Suleiman Taleb e na produção Mariano Bartlett.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o presidente da Turquia pediu hoje a cooperação desse país para neutralizar alegadas células terroristas turcas que, segundo ele, estão infiltradas em Moçambique. Recep Erdogan, que está de visita a Moçambique, alertou para o perigo dos referidos grupos e disse esperar que Moçambique dê a sua cooperação como um país amigo. William Mapote tem mais pormenores.
Foi durante o encontro a sós com Felipe Nhusse que Recep Erdogan deixou aquele que foi um dos principais objetivos da sua visita a Moçambique.
Nós discutimos, portanto, com a sua excelência, os desenvolvimentos que tiveram lugar em julho de 2015, quando o grupo de terroristas procurou realizar um golpe de Estado e gostaríamos de contar com o vosso apoio para combater este grupo.
Durante cerca de 20 minutos, Erdogan disse a Felipe Nhusse que as alegadas células estão envolvidas em atividades ligadas ao setor do ensino e outras sociais que parecem inofensivas ou mesmo ligadas ao desenvolvimento, mas têm por detrás planos terroristas que podem afetar Moçambique.
Nós sabemos que os fatulistas, este grupo, estão presentes em Moçambique e estão a replicar suas iniciativas, suas agendas ocultas em várias partes do mundo. Tem uma rede vasta de escolas, associações em várias partes do mundo e tem uma rede muito ampla aqui também em Moçambique. O que eles procuram alcançar na Turquia, vão querer alcançar também em Moçambique, mais tarde ou mais cedo. Portanto, isto é algo que nos, portanto, para o qual chamamos a vossa atenção. Nós temos algo que nos pedimos, os amigos conhecem os momentos difíceis. Quando somos amigos, temos riqueza.
De acordo com as informações de fontes que não se quiseram identificar, um dos alvos de Erdogan é a Willow International School, um dos maiores centros de ensino em Maputo, reconhecido pela sua qualidade e que serve, basicamente, filhos das elites políticas e económicas do país. As autoridades de Ankara consideram que este é um dos investimentos do movimento Gulen e que deve ser encerrado. A direção da Willow International School recusou fazer qualquer reação sobre esta situação. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. E continuamos a falar sobre Moçambique, um país que precisa de 19 milhões de dólares americanos para reduzir a sua extrema dependência em produtos hortícolas provenientes da vizinha África do Sul. Simeão Ponguano, com mais detalhes.
O financiamento solicitado ao Banco Mundial, Banco Internacional de Desenvolvimento, Exim Banco da China e Agência JICA do Japão visa capacitar 10 mil pequenos produtores de hortícolas em Moçambique. As hortícolas e fruta como tomate, cebola, batata, repolho, banana, maçã, manga e papaya, consumidas nos principais centros urbanos da região sul de Moçambique, são basicamente importadas da vizinha África do Sul. Em alguns casos, as hortícolas importadas são produzidas por moçambicanos nas farmas sul-africanas. Segundo o jornal eletrônico moçambicano Correio da Manhã, o déficit das principais hortícolas está na ordem de 136 mil toneladas de tomate, 90 mil toneladas de cebola e 135 mil toneladas de batata-reno. Para suprir este buraco, o país recorre ao mercado sul-africano. O consumidor paga um preço elevado e reclama.
Nós desejamos que as pessoas que têm indecisão não estejam só a assistir, mas estejam a encontrar uma solução para poder melhorar a situação.
No meio de incumprimento das suas obrigações com alguns credores, questiona-se então quem poderá conceder mais crédito a Moçambique neste momento. Alguns analistas acreditam que a China pode ser a maior tábua de salvação da honra de Moçambique no seu esforço tendente à redução da sua extrema dependência da África do Sul. Um grupo de credores está desapontado com o incumprimento das obrigações do governo moçambicano, que falhou pagar 60 milhões de dólares norte-americanos de prestação deste mês de janeiro. O grupo, que detém mais de 60% da dívida pública do país, estimada em 726 milhões de dólares norte-americanos, diz que poderá recorrer a medidas de indemnização legal. Simeão Panguan, Voz da América.
E continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América, a ser transmitida a partir de Washington. Cidadãos da Gâmbia que se tinham refugiado na Guiné-Bissau, em consequência da tensão política pós-eleitoral no seu país, começaram agora a regressar a casa, tal como refere de seguida aqui na Voz da América o nosso correspondente em Bissau, Lassana Kessama.
Lassana Mané, uma criança de 9 anos cuja mãe se refugiou para Casamance, região sul do Senegal, manifestou à Voz da América o seu interesse em voltar ao seu país desde que haja estabilidade efetiva.
Se quer acabar lá.
Se quer acabar, não vai.
Enquanto isso, originária da Guiné-Bissau, a exato 30 anos de idade, está ainda apreensiva em regressar à Gâmbia. Contudo, deseja voltar a partir do momento em que a estabilidade volta a reinar naquele país africano, onde passou os seus últimos 29 anos.
Yeah, pensa bem, pensa riba mais lá. Só para se entender ali, passou o tambocado. Para ver alguém que se coisa limpa, mas depois de que lá, e mister riba mais.
Uma referência ainda a destacar sobre os deslocados da Gâmbia é que, de acordo com informações disponíveis, o Comitê de Apoio e Assistência aos Gambianos que entraram no país está a operar na fronteira norte da Guiné-Bissau com o vizinho Senegal, concretamente em São Domingos, cidade onde foram registados mais de 1000 refugiados. Refugiados que, entretanto, já estão a regressar com os próprios meios para a Gâmbia, isto depois do sistema da ONU ter disponibilizado o apoio e de ter lançado apelo de regresso a casa para os que querem. Mulheres e crianças constituem, por outro lado, a maioria dos gambianos que deram entrada e que ainda estão no país. Aliás, no terreno, conforme ao que apuramos, falando com os deslocados que ainda se encontram no território guineense e que têm base e parentesco na Guiné-Bissau, muitos não se sentem seguros para voltar agora, mesmo com a partida do presidente cessante Yahya Gemé. É caso de um adolescente de 17 anos, Bakar Kassama, que habitava em Serra Cunda, a segunda maior cidade gambiana.
E não pensava. Se guerra acabava, não pensava, mas se guerra acabava, de que não fica.
Muitos gambianos apreensivos estão ainda em Bissau, esperando a clarificação da situação política na Gâmbia, mesmo com a retirada de Yahya Gemé e a investidura de Adama Barrow, vencedor das últimas eleições presidenciais. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. No seu receptor está a Voz da América. Os governos dos Estados Unidos e de Cabo Verde vão assinar dentro de momentos, aqui na capital americana, um memorando que regula a deportação de cidadãos dos dois países. Washington tem deportado muitos jovens para o arquipélago, mas a inexistência de um procedimento está na origem de vários incumprimentos por parte de Cabo Verde, que integra uma lista de países considerados por Washington como não cooperantes. Com o documento a ser assinado em Washington, as duas partes serão um instrumento regulador que define esse processo. Álvaro Luzer Andrade tem mais por nós.
O embaixador de Cabo Verde em Washington, Carlos Veiga, disse à Voz da América que esta situação não era nada confortável por poder levar o país a sofrer sanções, como aconteceu com a Gâmbia durante algum tempo. Com o documento a ser assinado hoje, as duas partes regularizam um processo que até agora teve muitos problemas.
O que se passa agora é de tentar regular a forma como se faz a deportação. Há todo um período, a partir do momento em que se tem a ideia de que alguém foi sujeito a uma medida de deportação, período que pode ser da advocacia do caso pelas nossas instituições, designadamente pelo consulado, mas a partir do momento em que há uma decisão final, é preciso regular como é que se processa a deportação. Nós defendemos que não deveria ser em qualquer voo, defendemos que deveríamos ser avisados com alguma antecedência para tomarmos as disposições necessárias. Defendemos a bilateralidade do documento, não pode falar só da deportação de cabo-verdianos, tem que pôr a hipótese de também ser o contrário.
O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano considera que este é um primeiro importante passo para minimizar o problema das deportações. Carlos Veiga diz estar a negociar com várias entidades, desde públicas a privadas, um programa de prevenção de deportações aqui nos Estados Unidos e de integração dos que forem deportados para Cabo Verde.
Falámos com o Departamento de Estado e o Departamento de Estado vai, com certeza, e já mostrou essa intenção de conhecer o nosso projeto para ver até que ponto, portanto, pode também ser um parceiro. Nós estamos a falar com os Estados onde existe a comunidade cabo-verdiana para obter seus apoios. Sabemos que a comunidade cabo-verdiana em si também pode dar uma grande contribuição. É o segundo pilar, digamos assim, para tratar essa questão.
A integração dos deportados em Cabo Verde tem sido problemática nas últimas duas décadas. Até 2015, Cabo Verde tinha recebido 1.300 jovens deportados, na sua maioria provenientes dos Estados Unidos.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. Vamos agora falar acerca de Angola, aqui nesta emissão da Voz da América em português. Nas jornadas parlamentares da UNITA, o poder local e a transparência estiveram em análise, mas o dia de hoje ficou marcado pela notícia de que as autoridades angolanas negaram visto de entrada a uma jurista brasileira envolvida em investigações de corrupção com ligações à Angola. Manuel José, a partir de Luanda, tem mais por nós.
A jurista brasileira Diel Menezes não conseguiu entrar em Angola por lhe ter sido negado o visto de entrada pelas autoridades migratórias angolanas no Brasil. Diel Menezes foi convidada pela UNITA para falar sobre transparência e combate à corrupção, experiência brasileira do projeto Contas Abertas ligada ao escândalo Lava Jato, com algumas ramificações em Angola. Menezes entrou via Skype para explicar como os brasileiros conseguiram levar as barras da justiça vários governantes do seu país envolvidos em escândalos de corrupção. De Cabo Verde veio o membro do partido MPD, Lourenço Lopes, que trouxe experiências do seu país em matéria de boa governação e poder autárquico.
Cabo Verde deu passos importantes desde a independência, passando pela democratização do país. Setores importantes como o Estado de Direito Democrático, o reforço das nossas instituições democráticas, da descentralização do poder local e, nisto tudo, a participação dos cabo-verdianos a sociedade civil tem sido muito importante, não só no mero exercício de voto, mas participando igualmente na tomada de decisões importantes para o funcionamento da democracia.
Lourenço Lopes considerou o modelo cabo-verdiano sobre autarquias e poder local adequado para ser seguido por Angola.
O poder local é uma das mais emblemáticas experiências da democracia cabo-verdiana. Hoje nós temos 22 municípios no país. As populações reconhecem o papel que o poder local tem desempenhado na melhoria da qualidade de vida das populações, na integração dos concelhos das ilhas e das regiões no contexto nacional de desenvolvimento de Cabo Verde. E há uma crescente valorização e afirmação do poder local no quadro, na arquitetura de poder em Cabo Verde.
O líder do grupo parlamentar da UNITA enfatizou em como as autarquias poderiam ajudar na resolução de vários problemas de cidadania dos angolanos.
A cidadania, principalmente porque no âmbito do exercício parlamentar temos o cumprimento do plano de tarefas que deve ser terminado até o fim do mandato. Este plano de tarefas tem a aprovação da lei do poder local e a lei das autarquias como uma das questões essenciais não realizadas. Com mais cidadania faremos uma Angola melhor, uma Angola mais envolvida, uma Angola com água, com luz, uma Angola com legitimidade de quem nos governa no âmbito local.
As jornadas parlamentares da UNITA encerram amanhã, quarta-feira, com a abordagem do tema Angola, a sucessão ou alternância, que terá como preletor o antigo primeiro-ministro angolano e membro do Biro Político do MPLA, o jurista Marcolino Moco. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos, a administração Trump está a agir rapidamente para pôr em vigor novas políticas internas e externas e para acabar com as anteriores. Durante o seu primeiro briefing oficial ontem, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, especificou quais as áreas onde a nova administração americana terá uma nova perspectiva. O presidente Donald Trump não perdeu, entretanto, tempo para revelar as suas posições em matéria de política externa, anunciando a retirada americana da parceria comercial Trans-Pacífico.
O que queremos é fair trade. Fair trade. And we're going to treat countries fairly, but they have to treat us fairly.
O que nós queremos é comércio justo, disse o presidente Trump. Se vamos lidar justamente com os países, eles têm também de tratar-nos justamente. Por seu lado, Sean Spicer sugeriu uma mudança no que se refere a trabalhar com a Rússia na Síria e falou mesmo de possíveis ações militares conjuntas. Se pudermos lutar contra o Estado Islâmico com qualquer país, disse Spicer, entre eles a Rússia, e se tivermos um interesse nacional nisso, vamos fazê-lo. Spicer referiu-se ainda à tensão no mar do sul da China por causa de disputas territoriais e disse que os Estados Unidos vão garantir os seus interesses e proteger as águas internacionais. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Pela primeira vez na história, uma composição ferroviária comercial da China, com destino à Inglaterra, chegou na semana passada a Londres. Este é o último marco das ambições chinesas para recuperar a Rota da Seda, estabelecida desde a Ásia até a Europa nos tempos antigos. Este é um trabalho de Henry Ridgewell, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Após 18 dias e 28 mil quilómetros, o comboio chegou a Londres. Passou pelo Cazaquistão, a Rússia, a Bielorrússia, a Polónia, a Alemanha, a Bélgica e a França para atravessar o canal que separa a Europa da Inglaterra. Dentro da composição estavam 68 contentores com produtos para casa, roupas, tecidos, malas e sacos. Philippa Edmonds integra a campanha britânica para a melhoria dos transportes.
This is twice as quick as sea, so it's got an important role there.
É bastante mais rápido do que a viagem pelo mar, bastante mais barato do que a carga aérea e 20 vezes menos poluente do que por avião.
O mais importante é o comboio do que a carga e, segundo os analistas, a viagem constitui uma mensagem política. A China prepara novas rotas comerciais e novos mercados. Eleva-se a 15 o número de cidades europeias servidas por comboios comerciais chineses que fazem parte da iniciativa de Pequim. Yeh Yu, de um grupo de análise da London School of Economics, sustenta que a expansão ferroviária visa igualmente a audiência interna.
O mercado doméstico na China parece ter estagnado. Os chineses necessitam de descobrir novos mercados que sejam capazes de absorver o excesso de produção.
Para além da chegada do comboio à Europa, registra-se uma outra visita histórica com Xi Jinping, a tornar-se o primeiro presidente chinês a participar no Fórum Económico Mundial na Suíça. Jinping manifestou-se a favor da globalização e do comércio livre numa crítica velada ao presidente Donald Trump sobre políticas comerciais chinesas. O analista de Ye Yu considera que a China encara a oportunidade como sendo um contraponto. Na Europa, as palavras de Xi foram bem acolhidas. Poderá a nova política comercial dos Estados Unidos juntar a Europa à China?
Don't forget, these two economic blocks has a divisive opinions.
Apesar de todos os analistas consideram que a administração de Trump poderá abrir uma nova era no relacionamento comercial, embora o resultado seja difícil de antever.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. A União Africana realiza dentro de poucos dias a sua cimeira anual. Uma agenda cheia que inclui a escolha de uma nova liderança. Diplomatas e chefes de Estado começam, entretanto, a chegar à capital etíope, Addis Abeba. Amácio Miguel tem mais detalhes.
A liderança da União Africana dominará certamente a cimeira que inicia dentro de dias na capital etíope, Addis Abeba. A comissária Consuelo Anand Dlamini Zuma terminou ano passado o seu mandato e deverá ser substituída.
The hot issue is electing a new chairperson for the African Union Commission.
A analista e jornalista sul-africana Leslie Lou Von Vran vaticina que a questão quente será a escolha de um novo chefe da Comissão da União Africana, o que foi adiado no ano passado, e o chefe de Estado não poderão esperar mais 6 meses para ter o consenso e isso está no topo da agenda. Entre outras questões, a Cimeira irá debater o fim da violência étnica no Sudão do Sul e salvar o atrofiado processo de paz. As crises humanitárias e conflitos na Somália e Bacia do Lago Chad também estão na agenda. O debate contínuo sobre o Tribunal Penal Internacional poderá constar da agenda. 3 países da União Africana anunciaram a sua retirada daquela entidade.
There is very limited access to justice in Africa.
Kajal Ramjetan Kyog, do Centro de Litigação da África Austral, diz que há um acesso limitado à justiça em África e, havendo líderes como Yahya Jammeh, que ficam no poder 20 ou 22 anos, as vítimas dos sistemas apenas podem procurar justiça no Tribunal Penal Internacional. Na Gâmbia, Yahya Jammeh já saiu do país, mas a Open Society diz que há questões não finalizadas e quer pressionar a União Africana a prosseguir o caso para acabar com a impunidade. Ainda na Cimeira, a União Africana deverá tomar a decisão sobre a readmissão de Marrocos, que deixou a organização em 1984, após o reconhecimento continental da independência do Sahara Ocidental.
A Rússia, a Turquia e o Irão concordaram hoje em mecanismos para a observância do cessar-fogo na Síria, no final de conversações de paz realizadas em Astana, a capital do Cazaquistão. De novo, a Márcio Miguel.
As conversações tiveram a participação de funcionários séniores do governo sírio e representantes dos rebeldes. Os 3 mediadores reiteraram que a guerra de cerca de 6 anos não terá uma solução militar e que as negociações, seguindo as diretivas das Nações Unidas, são o único caminho para a paz. Reiteraram igualmente a necessidade de uma oposição conjunta contra os grupos militantes Estado Islâmico e Frente Nusra. Uma nova ronda de negociações terá lugar no dia 8 de fevereiro em Genebra, na Suíça, sob a liderança do enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura. Nas negociações que terminaram hoje em Astana, o governo e os rebeldes não tiveram contacto direto, tendo comunicado através dos mediadores. O foco das negociações foi a expansão do cessar-fogo negociado pela Rússia, Turquia e Irão em dezembro, em grande medida observado. Nos últimos anos, várias reuniões de busca de paz tiveram lugar na Síria. Algumas ajudaram a curto termo em questões como colocação de ajuda humanitária. No geral, houve pouco progresso no sentido de terminar o conflito.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América e, como habitualmente, temos agora para propor-lhe a nossa página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos diretamente para o Gabão, onde hoje temos 2 grandes jogos em perspectiva na Taça das Nações Africanas, no, portanto, CAN 2017. No grupo C, hoje temos Marrocos, Costa do Marfim e Togo, República Democrática do Congo. Tudo em aberto neste grupo. O Congo tem 4 pontos, Marrocos tem 3, Costa do Marfim tem 2 e o Togo tem 1. O que é que isto significa, pois? Significa que Costa do Marfim hoje tem que bater Marrocos, que com um empate passa. Togo tem que ganhar, bater o Congo e esperar que Marrocos ganhe contra a Costa do Marfim. Vamos ver. Ontem, a Argélia, um dos favoritos, foi à vida. Empatou com o Senegal a 2 golos quando tinha que ganhar e, para além disso, Empatou com uma equipa secundária do Senegal, que, já apurada, fez descansar todos os seus principais jogadores. O treinador da Argélia, o belga Georges Leekens, demitiu-se. A Tunísia derrotou o Zimbábue 4-2. Senegal e Tunísia passaram, juntando-se assim ao Burkina Faso e Camarões. Tudo a falar francês neste CAN 2017, portanto. Vamos agora falar do ténis do Campeonato Aberto da Austrália, que está já na segunda semana, para falar de Venus Williams. Ontem passou às meias finais, batendo Anastasia Pavlyuchenkova. E aos 36 anos de idade, Venus Williams tornou-se na tenista mais velha de sempre a estar nas meias finais do Aberto da Austrália. Aliás, este parece ser o torneio de velhotes nos masculinos. Roger Federer, de 35 anos de idade, qualificou-se também para as meias finais do torneio. Vai agora defrontar o seu compatriota suíço, Stanislas Wawrinka.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora para as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Donald Trump reuniu-se hoje com os presidentes dos três grandes construtores automóveis americanos, pedindo-lhes para expandirem as suas fábricas nos Estados Unidos e não no estrangeiro. Trump reuniu-se na Casa Branca com os executivos da Ford, da General Motors e da Fiat Chrysler no segundo dia de conversações com líderes da indústria americana para defender a criação de mais postos de trabalho aqui nos Estados Unidos. Trump advertiu os empresários de que o Congresso poderia aprovar a sua proposta da criação de um imposto alfandegário substancial, possivelmente na ordem dos 35%, para as companhias americanas que fabricam os seus produtos no estrangeiro, reexportando-os depois para os Estados Unidos. A Rússia, a Turquia e o Irão concordaram hoje em mecanismos para supervisionar o cessar-fogo na Síria, e isso no final de conversações de paz em Astana, na capital do Cazaquistão. Os três países medianeiros reiteraram que a guerra síria, de cerca de 6 anos de duração, não terá uma solução militar e que as negociações, seguindo as diretivas das Nações Unidas, são o único caminho para a paz. O Tribunal Supremo da Grã-Bretanha decidiu hoje que a Primeira-Ministra Theresa May precisa da aprovação do Parlamento antes de iniciar oficialmente o processo de saída da União Europeia. Pelo menos 7 polícias morreram em resultado de uma enorme explosão numa localidade próxima da capital da Somália. E na República Centro-Africana, 2 milhões de pessoas, ou seja, quase metade da população do país, debate-se com uma vaga de fome devido à redução do financiamento do Programa Alimentar Mundial da ONU. Washington Post diz que o presidente Trump assesta a sua mira no acordo comercial transpacífico e também no funcionalismo público americano. Quanto ao New York Times, diz que Trump abandona a parceria transpacífico no indício de que o presidente quer cumprir com as promessas de dureza para com a competição internacional. E por último, o USA Today anuncia que Israel vai construir mais 2.500 habitações nos territórios ocupados. E ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, transmitido de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada na Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique e Cabo Verde. Podem aceder à nossa página na internet, envia lá português.com ou através do telemóvel envia lá português e acompanhar-nos igualmente também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 42 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, temperatura de 8 graus centígrados. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Blondé. Temas do dia, o presidente norte-americano recebeu executivos das construtoras de automóveis. A Rússia, a Turquia e o Irão chegaram a acordo sobre mecanismos para fiscalizar cessar-fogo na Síria. 24 de janeiro de 2017, terça-feira, estaremos com a política aqui nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O presidente da Turquia pediu a cooperação de Moçambique para neutralizar alegadas células terroristas turcas que, segundo ele, se encontram infiltradas naquele país. Erdogan alertou para a perigosidade dos referidos grupos e disse esperar que Moçambique dê a sua cooperação como país amigo. Mais detalhes aqui com William Mapote.
Foi durante o encontro a sós com Felipe Nhusse que Recep Erdogan deixou aquele que foi um dos principais objetivos da sua visita a Moçambique.
Nós discutimos, portanto, com a Sua Excelência, os desenvolvimentos que tiveram lugar em julho de 2015, quando o grupo de terroristas procurou realizar um golpe de Estado, e gostaríamos de contar com o vosso apoio para combater este grupo.
Durante cerca de 20 minutos, Erdogan disse a Felipe Nhusse que as alegadas células estão envolvidas em atividades ligadas ao setor do ensino e outras sociais que parecem inofensivas ou mesmo ligadas ao desenvolvimento, mas têm por detrás planos terroristas que podem afetar Moçambique.
Nós sabemos que os fatulistas, este grupo, estão presentes em Moçambique e estão a replicar suas iniciativas, suas agendas ocultas em várias partes do mundo. Tem uma rede vasta de escolas, associações em várias partes do mundo e tem uma rede muito ampla aqui também em Moçambique. O que eles procuram alcançar na Turquia, vão querer alcançar também em Moçambique, mais tarde ou mais cedo. Portanto, isto é algo que nós, portanto, para o qual chamamos a vossa atenção. Nós temos algo que nos pedimos, os amigos conhecem os momentos difíceis. Quando somos amigos, temos riqueza.
De acordo com as informações de fontes que não se quiseram identificar, um dos alvos de Erdogan é a Willow International School, um dos maiores centros de ensino em Maputo, reconhecido pela sua qualidade e que serve, basicamente, filhos das elites políticas e económicas do país. As autoridades de Ankara consideram que este é um dos investimentos do movimento Gulen e que deve ser encerrado. A direção da Willow International School recusou fazer qualquer reação sobre esta situação. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para a Bissau. De cidadãos gambianos que se refugiaram na Guiné-Bissau em consequência de tensão política pós-eleitoral, começaram a regressar ao país de origem. Os detalhes aqui com o Lassana Kassama.
Lassana Mané, uma criança de 9 anos cuja mãe se refugiou para Casamance, região sul do Senegal, manifestou à Voz da América o seu interesse em voltar ao seu país desde que haja estabilidade efetiva.
Se quer acabar, não vai.
Enquanto isso, originária da Guiné-Bissau, Aissatou, 30 anos de idade, está ainda apreensiva em regressar à Gâmbia. Contudo, deseja voltar a partir do momento em que a estabilidade volta a reinar naquele país africano, onde passou os seus últimos 29 anos.
Não pensa arriba mais lá.
Só um paciente ainda ali passou o tambocado.
Uma referência ainda a destacar sobre os deslocados da Gâmbia é que, de acordo com informações disponíveis, o Comitê de Apoio e Assistência aos Gambianos que entraram no país está a operar na fronteira norte da Guiné-Bissau com o vizinho Senegal, concretamente em São Domingos, cidade onde foram registados mais 1000 refugiados. Refugiados que, entretanto, já estão a regressar com os próprios meios para a Gâmbia, isto depois do sistema da ONU ter disponibilizado o apoio e de ter lançado apelo de regresso a casa para os que querem. Mulheres e crianças constituem, por outro lado, a maioria dos gambianos que deram entrada e que ainda estão no país. Aliás, no terreno, conforme ao que apuramos, falando com os deslocados que ainda se encontram no território guineense e que têm base parentesco na Guiné-Bissau, muitos não se sentem seguros para voltar agora, mesmo com a partida do presidente cessante Yahya Jammé. É caso de um adolescente de 17 anos, Bakar Kassama, que habitava em Serra Kunda, a segunda maior cidade gambiana.
E não pensava. Se guerra acabava, não pensava, mas se guerra acabava, digo na África.
Muitos gambianos apreensivos estão ainda em Bissau esperando a clarificação da situação política na Gâmbia, mesmo com a retirada de Yahya Jammé e a investidura de Adama Barrow, vencedor das últimas eleições presidenciais. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português. Passagem para a economia, vão ficar com o Eduardo Ferro.
O produto interno bruto angolano deverá ter registado um crescimento marginal de apenas 0,1% em 2016, disse o Ministério Angolano das Finanças. Acrescentou que o déficit orçamental deverá ter ficado em 2,3% do produto interno bruto, inferior à previsão contida no Orçamento Geral do Estado revisto de 6,8%, superior em 1,3 pontos percentuais à previsão inscrita na versão original do orçamento. O governo angolano prevê, no Orçamento Geral do Estado para 2017, um déficit orçamental de 5,8% do produto interno bruto, no valor de 6,8 mil milhões de dólares, e um crescimento económico de 2,1%. O Plano Anual de Endividamento de Angola prevê para 2017 necessidades brutas de financiamento de 28 mil milhões de dólares, sendo 75% desse total para angariar no mercado interno, disse o secretário de Estado do Tesouro do Ministério das Finanças. Mário Nascimento disse que no mercado interno será colocada dívida pública no montante de 3,5 bilhões de kwanzas, com a restante parcela a ser captada no mercado externo. Referiu ainda que o montante da dívida pública deverá representar 53,29% do produto interno bruto no final de 2017. Credores da dívida pública de Moçambique advertiram que se reservam o direito de utilizar todos os meios legais ao seu dispor para serem ressarcidos, nomeadamente do pagamento do cupão que Moçambique decidiu não honrar. O comunicado acrescenta que esse recurso será adotado caso Moçambique e os respectivos conselheiros falhem na adoção de uma aproximação construtiva que inclui o pagamento do cupão não honrado no montante de 59,7 milhões de dólares. Para este grupo, que inclui as casas de investimento Allianz Bernstein, Franklin Templeton Investment Management e Greylock Capital Management, bem como a NWI e a Faro Management, a falta de pagamento da prestação de janeiro foi um passo atrás na perspectiva de Moçambique estar nas negociações com os credores de boa-fé. O Ministério das Finanças de Moçambique confirmou recentemente que não iria pagar a prestação de janeiro de 59,7 milhões de dólares relativos aos títulos da dívida soberana com maturidade em 2023, decorrente da reestruturação da dívida emitida pela empresa moçambicana de atum, entrando assim em incumprimento financeiro. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou a sua primeira semana na presidência, adotando vários decretos e realizando encontros com o objetivo de dar uma imagem de mudanças imediatas. Os detalhes aqui vão ficar com o João Santa Rita.
Ontem, Donald Trump assinou 3 decretos. Um congelando o recrutamento de novos funcionários públicos, outro retirando os Estados Unidos da parceria Transpacífico e o último proibindo fundos americanos para organizações que promovam ou efetuem abortos. Tudo, portanto, dentro das promessas feitas durante a campanha eleitoral. A retirada dos Estados Unidos da parceria Transpacífico, conhecida pelas siglas TPP, um acordo comercial com países dessa região, foi criticada pelo proeminente senador republicano John McCain como um erro. Mas Trump disse ao assinar o decreto tratar-se de uma medida para proteger os trabalhadores americanos.
Great thing for the American worker, what we just did. And we're going to have trade, but we're going to have one-on-one. And if somebody misbehaves,
vamos ter comércio, vamos fazê-lo em termos bipartidários. E se alguém se comportar mal, enviamos uma carta a terminar o acordo e damos 30 dias para se resolver o problema ou então saímos. Não vamos ter nenhum destes acordos que não podemos abandonar se for um desastre. Vamos ter muito comércio, mas o TPP não era a via certa. Palavras de Donald Trump. Nos próximos dias, o presidente americano vai reunir-se com o seu homólogo do México e com o primeiro-ministro do Canadá para discutir essencialmente questões comerciais, já que os três países têm um acordo de comércio livre, a NAFTA, que tem sido asperamente criticado por Donald Trump. O primeiro líder estrangeiro a visitar a Casa Branca será, no entanto, a primeira-ministra britânica, Theresa May. E questões comerciais deverão também estar no topo da agenda, já que, com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, este país está interessado em um possível acordo comercial com os Estados Unidos. Vou falar com Donald Trump sobre as questões que compartilhamos em como fortalecer as nossas relações especiais. É uma relação especial que também nos permite falar quando achamos que há coisas inaceitáveis. Palavras de Theresa May, portanto, primeira-ministra britânica. Donald Trump ontem reuniu-se com dirigentes empresariais e esse encontro durou mais do que originalmente previsto. Nesse encontro, o presidente americano prometeu que irá cortar as regulamentações que afetam as atividades das empresas, algo que ele prometeu na campanha eleitoral.
We think we can cut regulations by 75%. Maybe more, but by 75%.
Eu penso que podemos reduzir as regulamentações em 75%. Talvez mais, mas pelo menos 75%. Vamos ter, de certo modo, melhores proteções. Mas quando quiserem expandir as vossas fábricas, vão ter aprovação muito rapidamente.
When you want to expand your plant, you're going to have your approvals really fast.
Era o presidente americano Donald Trump a falar durante uma reunião com empresários americanos. Trump encontrou-se também ontem com líderes dos sindicatos da construção, em que os seus planos para investimentos em infraestrutura foram discutidos. Os líderes sindicais manifestaram satisfação pelo encontro. Notaram que nunca tinham sido convidados por Barack Obama à Casa Branca e acrescentaram terem sido discutidos projetos específicos e ainda investimentos na melhoria de pontes, escolas e hospitais. O Partido Democrático, entretanto, preparava-se hoje para apresentar em detalhe um plano de investimentos de US$ 1 trilhão para investimentos em estradas, caminhos de ferro, aeroportos e outras infraestruturas. Chuck Schumer, líder dos democratas do Senado, disse que o presidente Trump deveria apoiar o plano. Esta iniciativa dos democratas não é de estranhar, já que os republicanos no Congresso têm no passado manifestado em dúvida quanto a gastos que possam aumentar o déficit, algo que contradiz a posição de Trump. Portanto, os democratas, obviamente, a tentarem aqui causar uma divisão entre Trump e os republicanos. A médio prazo, aliás, as relações de Trump com os republicanos no Congresso são algo a prestar atenção.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Convosco está Ana Guedes. Vamos hoje falar de uma nova vacina para o cancro do pulmão e também de como viver de forma positiva, pensar de forma positiva, nos pode prolongar a vida. Há um ano, cientistas argentinos e cubanos desenvolveram uma vacina para o cancro do pulmão que reforçava o sistema imunológico. Vacina que estará disponível em julho deste ano, segundo a imprensa especializada. A vacina reforça o sistema imunológico do paciente, identificando os tumores que são eficientes para ludibriar, portanto enganar, o sistema depois que os vai combater. Para o médico Daniel Alonso, diretor do Laboratório de Oncologia Molecular da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina, está-se hoje em condições de oferecer um novo recurso para um grupo de pacientes para o qual havia poucas alternativas. Em ensaios controlados, o medicamento, cujo nome científico é racutumomab, só é administrado depois dos doentes com cancro do pulmão serem submetidos aos protocolos habituais, como a radioterapia e quimioterapia. A aplicação da vacina triplicou, dizem, a percentagem dos pacientes que vivem entre 8% a 24%. O cancro do pulmão, uma das enfermidades mais mortais por ano, mata aproximadamente 1,3 milhões de pessoas. Numa fase precoce, os diagnosticados com o cancro do pulmão têm 50% mais possibilidade de sobrevivência que aqueles cujo cancro é diagnosticado em fase mais avançada e para a qual a nova vacina se aplica. Entre os sintomas do cancro do pulmão está a respiração forçada ou sibilante, a dificuldade em respirar, uma tosse persistente que leva uma voz rouca e áspera que não desaparece. Outro sintoma pode ser a perda de peso, dor no peito persistente, dor nas mãos e dedos, expectoração com sangue, infecções frequentes e dores frequentes nos ombros devido à pressão do tumor que está a crescer. Agora, em julho deste ano, o racutumomab vai ser posto à venda com o nome de Vaxira. A Universidade de Harvard fez um estudo com 70 mil mulheres sobre ser otimista e dá-nos agora 5 conselhos para abraçar o otimismo de vez por todas. Essencialmente é preciso desenvolver o que chamam pensamento positivo, porque dizem que uma mente positiva é uma mente calma, uma mente aberta e uma mente feliz. Uma mente positiva traz paz, alegria, saúde e conseguir abraçar o otimismo não é assim tão difícil, dizem eles, como nós podemos pensar. O estudo a que aludimos chegou à conclusão que as pessoas que têm uma mente mais otimista apresentam um risco menor de morrer num espaço de 8 anos, 16% menos propensas a morrer de cancro da mama e 52% menos propensas a morrer devido a uma infecção. Ou seja, isto nas 70 mil mulheres que foram usadas para este estudo. E estes são apenas dois exemplos. O otimismo pode ainda reduzir o risco de morte por ataque cardíaco, derrame ou problemas respiratórios. Mas como ser-se positiva? A fazer com que o positivismo crie raízes, por exemplo, anotando sentimentos de gratidão, os aspectos que nos trazem alegria e tudo aquilo que nos proporciona mais felicidade. Mas para que se tenha uma mente otimista é preciso eliminar o negativismo, portanto o contrário. E este é o segundo conselho dado pelos especialistas. Por exemplo, escute música que goste, dê um abraço a alguém, converse com um amigo ou leia um livro. São alguns dos truques a ter em conta. Por outro lado, pode fazer voluntariado, é também algo a ter em mente, assim como ser mais amigo de si mesmo, ou seja, que as pessoas não se culpabilizem tanto como fazem, castigando-se muitas vezes desnecessariamente. Aconselha-se também a fazer exercício físico, descansar mais e alimentar-se bem. Essencialmente, focar-nos naquilo que nos traz felicidade, calma e bem-estar. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos por hoje. Convosco esteve Ana Guedes. Um abraço de saúde e até para a semana.
Obrigado, Ana, e vamos agora ficar com a inglesa Dido, Angel.
With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the brought in.
Dido em Angel, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 24 de janeiro de 2017. O presidente Donald Trump reuniu com presidentes das três grandes construtoras de automóveis americanos, pedindo-lhes para expandirem as fábricas nos Estados Unidos e não no estrangeiro. Trump reuniu-se na Casa Branca com os executivos da Ford, da General Motors e da Fiat Chrysler no segundo dia de conversações com dirigentes da indústria americana para defender a criação de mais postos de trabalho nos Estados Unidos. Trump advertiu os empresários que o Congresso poderia aprovar a sua proposta de criação de imposto ao fundo de gás substancial, possivelmente 35%, para as empresas americanas que fabriquem os seus produtos no estrangeiro, reexportando-os para os Estados Unidos. A Rússia, a Turquia e o Irão acordaram em mecanismos para fiscalizar o cessar-fogo na Síria, no final das conversações de paz em Astana, a capital do Cazaquistão. Os três países mediadores reiteraram que a guerra síria de cerca de 6 anos não tem uma solução militar e que as negociações seguindo as diretivas das Nações Unidas são o único caminho para a paz. Reiteraram igualmente a necessidade de uma posição conjunta contra os grupos militantes Estado Islâmico e Frente Nusra. Nas negociações que terminaram hoje em Astana, os representantes do governo e dos rebeldes não tiveram contacto direto, tendo comunicado através dos mediadores. O novo cessar-fogo foi negociado pela Rússia, a Turquia e o Irão em dezembro e foi em grande medida observado. Uma nova ronda de negociações terá lugar no dia 8 de fevereiro em Genebra, na Suíça, sob liderança do enviado especial das Nações Unidas para a CIA, Stephen de Mistura. O Tribunal Supremo do Reino da Inglaterra decidiu que a primeira-ministra britânica, Theresa May, precisa da aprovação do Parlamento antes de oficialmente iniciar o processo de saída da União Europeia. A mais alta instância judicial britânica rejeitou o argumento do governo de que May poderia simplesmente usar o seu poder executivo
conhecido como prerrogativa real, para invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa da União Europeia e iniciar 2 anos de negociações para a saída da Inglaterra do Bloco. No entanto, o Tribunal rejeitou argumentos de que as Assembleias Britânicas Regionais na Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales devem concordar antes de início de conversas formais de saída. Pelo menos 7 polícias foram mortas em resultado de uma enorme explosão numa pequena localidade próxima da capital da Somália. A explosão ocorreu numa base utilizada por unidades da polícia da Força Policial Somali, na localidade situada a cerca de 30 km para o ocidente da capital. O presidente da Câmara da localidade indicou que uma bomba tinha sido escondida por militantes da Al-Shabaab, que tinham atacado ontem, segunda-feira, o mesmo local. A mesma fonte acrescentou que não existem bases militares no local, após a saída das forças somalis e da União Africana. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Várias áreas da região africana da bacia do Lago Chad, em especial o nordeste da Nigéria, correm o risco de enfrentar a fome, em pelo menos 2 locais que já tiveram fome o ano passado. O Lago Chad está a diminuir após anos de colheitas fracas e uma economia fraca que contribuíram para a crise, mas, e essencialmente, pela violência e a destruição causada pelo grupo terrorista Boko Haram, com os ataques contra as populações civis, o conflito armado com as forças militares nigerianas, de que resultou a destruição da infraestrutura civil. Na Nigéria, a rebelião do Boko Haram provocou a morte de mais de 20 mil pessoas no decurso dos últimos 7 anos. Raptou milhares de escolas e das suas casas e praticamente acabou com a produção agrícola. É responsável pela deslocação de 1 milhão e 630 mil pessoas das suas residências dentro da Nigéria, onde centenas de milhares encontram-se privadas de assistência. As condições são ainda as piores nos estados nigerianos de Adamawa, Yobe e Borno, áreas onde o Boko Haram se encontra mais ativo. Segundo uma recente análise das Nações Unidas, cerca de 8 milhões e meio de pessoas encontram-se na necessidade urgente de assistência humanitária. Só no estado de Borno, 3 milhões e 200 mil pessoas de uma população de 5 milhões e meio enfrenta extrema insegurança alimentar. A ONU avalia que 55 mil pessoas enfrentavam a fome em 2016 e que este número pode aumentar para 120 mil até ao próximo verão. Cerca de 400 mil crianças com idade inferior a 5 anos encontram-se fortemente malnutridas e a Unicef receia que o número possa atingir os 450 mil. Para ajudar a mitigar a crise da insegurança alimentar, as Nações Unidas fizeram um apelo a donativos internacionais para fazer face às necessidades das populações do nordeste da Nigéria. O Plano de Resposta Humanitária de 2017 para a Nigéria, a iniciativa das Nações Unidas, é de 1 bilhão e 5 milhões de dólares. No entanto, se as necessidades urgentes não forem tratadas rapidamente, o montante financeiro vai aumentar. Considerando que o apelo de 2016 para a Nigéria foi de 484 milhões de dólares e foi financiada a metade das necessidades, as perspectivas de angariar um valor de 1 bilhão de dólares constituem um novo desafio. Os Estados Unidos já comprometeram 92 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2017, elevando o montante dos anos fiscais de 2016 e 2017 para 291 milhões de dólares. Esta situação tornou-se numa das crises humanitárias menos tratadas. Apelamos a todos os outros doadores para que atuem rapidamente em fornecer o financiamento humanitário para milhões de pessoas na região cujas vidas têm sido afetadas pela violência do Boko Haram e para evitar a fome. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Emissão desta terça-feira, dia 24 de janeiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.